Muito obrigada, senador Paulo Paim, que preside os trabalhos nesta sessão não deliberativa, nesta manhã de sexta-feira. Senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, o mundo, em particular o Brasil e a colônia japonesa em nosso país, amanheceram hoje sobressaltados com as imagens dramáticas, sinistras, de algum modo, que provocaram uma forte comoção em nosso país, que tem a segunda maior população de origem japonesa fora do Japão. Neste momento, o que o Senado pode fazer, e nós, brasileiros, é manifestar uma grande solidariedade às vítimas e às autoridades japonesas, que certamente estão fazendo o empenho possível para evitar que o número de vítimas, até este momento oficializadas em 32 vítimas fatais, não aumente, como aconteceram em outros fenômenos semelhantes a este terremoto, que foi de uma escala de 8,9 na escala Richter, seguido de um tsunami, cujas imagens também assustam que nós acordamos hoje. Nenhum jornal brasileiro ou do Hemisfério Sul pôde noticiar, porque o que aconteceu foi nesta sexta-feira, com 12 horas de diferença no fuso horário do Japão, 14 horas e 45 minutos, horário de Tóquio, na madrugada desta sexta-feira aqui no Brasil. Mas as imagens desta manhã na televisão e as informações que recebemos pela mídia eletrônica são realmente assustadoras. E isso leva também a uma lição ao nosso país para que a gente tenha, como o Japão tem, uma prevenção bastante profissional, bastante técnica, para evitar que as calamidades continuem matando milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. O que mais preocupa, senador Paim, além da nossa solidariedade neste momento a essas vítimas, é que, pela forma como ocorrem esses fenômenos, eles possam resultar em consequências também aqui na nossa região, atingindo países como o Peru, a Colômbia e o Caribe. Então, é nessa medida que nós também, e o Chile, que estão na área do Pacífico, do alcance do Pacífico. Então, nós estamos também solidários aí e com esse alerta também preocupados com que possa isso acontecer. Nesse aspecto, gostaria que o Senado da República, senhor presidente Paulo Paim, encaminhasse um voto de solidariedade às vítimas e também às autoridades japonesas neste momento de dor que o mundo também está enfrentando diante desta tragédia, mais uma. Mas não é só lá no Japão, no Oriente, que as cenas dramáticas acontecem. O senhor ontem aqui, eu também manifestei, senador Paulo Paim, a nossa tristeza pelas cenas também dramáticas que apareceram na televisão, mostrando os estragos e as consequências que as enchentes provocaram na bela cidade de São Lourenço do Sul, também atingindo a cidade de Turuçu e a cidade portuária de Rio Grande, um dos mais importantes portos marítimos do nosso país. O prefeito José Sidney Nunes de Almeida, com quem o meu assessor Marco Aurélio Ferreira, a meu pedido, conversou ontem, ouviu dele um relato dramático sobre a situação daquele município. O nível da chuva, de 500 milímetros em 3 horas, fez o rio São Lourenço, que corta a cidade, subir 3 metros em apenas 3 horas. Além disso, 15 mil residências foram afetadas. A BR-116, que é o principal área de acesso até toda a região sul, está interditada. A RS-265 também está interditada em Vila Boa Vista. São 2 mil desalojados, 350 alojados em abrigos organizados pela Prefeitura Municipal. Até agora, senador Paulo Paim, na contabilidade, 8 mortos, sendo dos quais 6 já foram identificados, dos quais a maioria, aquela legião de pessoas que nós temos obrigação de cuidar, os idosos, senador Paulo Paim, que não conseguiram sair das suas casas durante a enxurrada. E aí, sem as condições físicas da fuga, acabaram morrendo. São 22 pontes danificadas nesta região que vão provocar aí uma situação difícil de reparo e muito empenho e também recursos da Prefeitura Municipal. Infelizmente, senador Paim, esta é a sétima enchente na cidade cidade de São Lourenço do Sul desde o ano de 2001. Em Rio Grande, o prefeito Fábio Branco, também que foi contatado pelo meu assessor Marco Aurélio, informou que o nível de chuva foi de 220 milímetros em apenas 3 horas. Foram alagados o centro da cidade, os bairros, danificados hospitais, casas, lojas e o principal posto de saúde da cidade, o posto 4, cujo telhado caiu. Os atendimentos estão suspensos nessa unidade hospitalar. A universidade, a Fundação Universidade de Rio Grande e as escolas estão também com as aulas suspensas. São 48 mil atingidos em Rio Grande. Outras cidades também foram atingidas: Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, com alagamentos, Turuçu também foi atingida nesta enchente que atingiu São Lourenço do Sul e Rio Grande. Turuçu é a capital nacional da pimenta. Novo Hamburgo também houve problemas com excesso de chuvas e Montenegro da mesma forma. Queria informar o senador Paulo Paim, que preside essa sessão, que eu apresentei uma emenda à medida provisória 523, que estende os benefícios de subvenção econômica do BNDES a todos os municípios atingidos por calamidades. Essa medida provisória, senador Paim, foi editada para atender especificamente as vítimas da região serrana do Rio de Janeiro, que sofreu uma gravíssima calamidade no início desse ano. Então, com essa emenda, penso atender também o caso desses municípios gaúchos e também no Mato Grosso, onde houve iguais acidentes climáticos. E o projeto de lei do Senado, o projeto de lei 25 de 2011, de autoria do senador Lindbergh Farias, que foi apresentado com o objetivo de permitir que estados e o Distrito Federal fizessem convênios com a União para fins de prevenção e atuação na área da defesa civil. Tomei a iniciativa também de apresentar a este projeto do senador Lindbergh Farias uma emenda estendendo a possibilidade dos convênios, senador Paim, também aos municípios, que são os entes federativos menos assistidos e os que mais são impactados no momento que ocorrem essas calamidades. Penso que essas duas iniciativas possam amenizar aí a tragédia provocada pelas calamidades, pelo menos do ponto de vista financeiro. Então, esse registro que faço nesta manhã é com muita tristeza, porque por mais longe que estejamos, por mais distante que sejamos do ponto de vista das relações com a comunidade japonesa, mas vendo as imagens não há como se emocionar e se comover com aquela tragédia. Então é por isso que eu reafirmo a solidariedade minha pessoal, do meu partido, o Partido Progressista, da minha bancada, e espero também desta casa a comunidade japonesa no Brasil e ao governo japonês. Queria, por outro lado, senador Paulo Paim, aproveitar essa oportunidade. Eu que estou chegando aqui agora e enfrento uma incerteza e uma dúvida. O que fazer como senador? Estar aqui falando, explicando as nossas iniciativas, falando sobre os problemas nacionais, ou estar na base que reclama a nossa presença? O senhor tem uma experiência de 8 anos no Senado e muito mais na Câmara Federal. E agora volta ao Senado, ungido pelas urnas, senador Paim. E aí eu tenho a dificuldade e o dilema. O que fazer? Que dilema é esse? Como nós resolvemos desta forma? A minha presença, estarei na segunda-feira e domingo, em Carazinho, Não Me Toque, Santa Maria, para participar de eventos importantíssimos em Santa Maria, no evento organizado pela OAB Mulher, que vai celebrar com uma semana do acontecimento Dia Internacional da Mulher. Em Não Me Toque, estarei presente na noite de segunda-feira para a abertura da Expo Direto, que é um dos eventos mais importantes para toda a produção agrícola de nosso país. E na terça-feira faço uma palestra no Fórum Nacional da Soja, num evento para mostrar quais são os horizontes que se oferecem aos agricultores. Mas também nessa terça-feira, aqui no Senado, haverá uma sessão deliberativa, haverá reunião da Comissão Especial da Reforma Eleitoral e os meus dilemas aumentam, senador Paim. Por isso, já pedi à minha assessoria que não marque, e aí os demandantes desses eventos no Sul, nenhum compromisso entre terça e quinta-feira, que são as sessões deliberativas. Eu faço esse desabafo para que aqueles telespectadores que estão nos assistindo no Senado entendam um pouco dos dilemas que nós temos. É a famosa escolha de Sofia. O que nós devemos fazer? E temos que cumprir, porque temos que atender também, porque espera de nós, na nossa comunidade, aquela que nos trouxe para cá, que pede a nossa presença nos eventos importantes para essas comunidades. Então, é dessa forma que eu queria compartilhar com o senhor esse dilema que eu tenho hoje, no início desse meu mandato aqui, que quero fazê-lo de maneira produtiva, responsável e muito transparente. Queria aproveitar esta oportunidade, na antevéspera da abertura desta, no dia 15 de março, da Expo Direto Cotrijal, que acontece na cidade de Nome Toque, no Rio Grande do Sul. Num momento particularmente significativo, senador Paim, para o cenário agropecuário brasileiro. Ontem, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura, anunciou a previsão de safra para 2010-2011. 154,2 milhões de toneladas de grãos é comida para exportar e para abastecer o mercado interno, o que garante a estabilidade da produção. E é isso apenas três culturas, senador, apenas três, aquelas que são diretamente vinculadas à alimentação. O arroz, que eu fiz referência aqui ontem, o milho e a soja correspondem a mais de 80% desses 154 milhões de toneladas. São o milho transformado em proteína vegetal ou proteína animal, porque é a principal fonte de ração para aves e suínos. O arroz dispensa comentários e a soja da mesma forma, porque além de ser um produto de alta utilização na diversidade da produção de alimentos e também em medicina e também em cosmética, a soja hoje está como principal produto da nossa pauta de exportações. Então, todos esses significados seriam motivo para celebrações. O presidente da Cotrijal, Ney Mânica, um dos mais importantes líderes do cooperativismo do setor produtivo do nosso estado, diz que um dos objetivos desta feira, que começa no dia 15 oficialmente, é bater os recordes dos números de 2010, 512 milhões comercializados, 168 mil visitantes. Vou repetir, naquela pequena cidade, 168 mil visitantes, 328 expositores, mas o mais significativo, senador Paim, 50 países estarão lá representados. Não é pouca coisa, isso significa o esforço que os dirigentes e as cooperativas e os seus associados, aos quais eu cumprimento toda a diretoria, pela realização de mais este evento. Ela se consolidou como uma das feiras de negócios na área da produção agrícola, dos mais importantes, porque está preocupado também, não só com a aplicação de tecnologia de precisão, aquela região toda, Carazinho, Nome Toque, toda a região ali, Passo Fundo, com a agricultura de precisão. E isto é tecnologia aplicada no campo para aumentar a produtividade. Na mesma área, ou em área menor, aumentar a produção de comida. Isso é muito importante, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade que nós tanto falamos aqui e da necessidade urgente de aprovarmos o Código Florestal. Hoje, a média no Rio Grande do Sul de produção de soja é de 42 sacos por hectare, mas na área de atuação da Cotrijal, da área de alta precisão agrícola ou de agricultura de precisão, a produtividade chega a 55 sacos por hectare. O milho no Rio Grande do Sul, a média de 81 sacos por hectare. Mas na área de ação desta cooperativa, chega a 172 sacos por hectare. A diferença é essa, de uma agricultura de alta precisão. Nós vamos enfrentar agora, senador Paulo Paim, os novos desafios relacionados à logística, que é o que, de certa forma, prejudica muito a competitividade, porque se nós compararmos os custos de produção, não apenas dos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de soja, mas também dos nossos concorrentes aqui no Mercosul, como a Argentina, grande produtor de soja, nós perdemos competitividade porque os custos de produção no Brasil são muito maiores. A carga tributária, o custo financeiro, a logística deficiente, tudo isso impacta negativamente sobre a produção. Mas o que me traz aqui hoje, senador Paim, é um assunto que também é muito caro, senador Paim. Eu vim hoje aqui falar sobre uma camada da população brasileira que cresce a cada ano, os aposentados. Trago esse assunto no momento em que o governo, hoje à tarde, estará discutindo com as centrais sindicais, e o senhor tem participação nisso, o reajuste da tabela do imposto de renda. Quero enfatizar que é uma parcela de contribuintes que merecem atenção especial do governo. Esses que pagam imposto de renda sobre o benefício que recebem da Previdência Social. Eu tomei a iniciativa de apresentar, presidente Paulo Paim, ao Senado Federal, um projeto de lei do Senado, que levou o número 76 de 2011, propondo a isenção do imposto de renda para a pessoa física dos rendimentos provenientes da aposentadoria e pensão pagos pelo Regime Geral da Previdência Social a partir do mês que o contribuinte, homem ou mulher, completar 60 anos. Esta proposta tem o objetivo de diminuir, presidente, as distorções existentes entre a valorização dos benefícios dos aposentados que ganham um salário mínimo e aqueles que ganham mais do que um salário mínimo. Como o reajuste anual do salário mínimo tem sido sistematicamente bem maior que o reajuste dos benefícios pagos pela Previdência, o valor relativo das aposentadorias e pensões vem sendo achatado ano a ano. Hoje, senador Paim, o senhor sabe muito bem disso, quase 70%, vou repetir, quase 70% dos benefícios já estão nivelados pelo piso, ou seja, um salário mínimo. Pessoas que recebiam, quando saíram da atividade para a inatividade, o equivalente a 3, a 4 ou a 5 salários mínimos, agora, por essa diferença de reajuste, estão tendo achatamento do que recebem como benefício da Previdência. Aliás, não é benefício, é um direito, que o nome estaria inadequado no meu modo de ver. É um direito por terem trabalhado e contribuído para a Previdência Social. Mantida essa tendência, senador Paim, dessas diferenças de reajuste, em poucos anos, todos os aposentados e pensionistas estarão sendo nivelados pelo salário mínimo, o que é uma injustiça muito grande. Uma comparação entre os reajustes do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, abrangendo todo o período da estabilidade econômica, que vem de 94 até este ano de 2011, mostra que, ante uma evolução de 249,84% do INPC, os benefícios foram reajustados em 345,23%, aumento real de 27,27%. Não há o que discutir. Mas, senador Paim, no mesmo período, o salário mínimo teve reajuste total de 671,43%, o que significa um aumento real de 120,51%. Aplausos para esse reajuste ao salário mínimo, que foi merecido e verdadeiro para estimular, inclusive, a própria economia e a melhor distribuição da renda no nosso país. Mas é injusto que haja uma distorção tão grande entre o que é recebido como salário mínimo na atividade e ao que recebe o aposentado. Essa situação é injusta para os aposentados que, durante toda a vida economicamente ativa, contribuíram tendo como base o salário mínimo, sendo absolutamente justo agora receberem o benefício calculado na mesma proporção por esses reajustes. Essa situação, senador Paim, se torna ainda mais grave quando acontecem situações como foi descrita pelo jornal O Estado de São Paulo ontem, na edição, fazendo uma análise da situação. E o jornal denuncia, senador Paim, que o rendimento dos aposentados, que ganham mais de um salário mínimo, não estão tendo os reajustes efetivados de acordo com a Lei 12.254, de 2010, que prevê que os rendimentos sejam corrigidos com base no INPC. Ocorre, senador Paim, que em janeiro a Previdência utilizou a previsão do INPC para 2010 para conceder os reajustes. À época, a previsão do INPC para o período era de 6,41%. O INPC real apurado foi de 6,47%. E até agora, os benefícios ainda não foram corrigidos. Pode parecer pouco para um benefício, apenas, mas estes 0,06 pontos percentuais significam 100 milhões de reais injetados na economia, se concedidos aos aposentados. Mas isso tem um valor também simbólico, maior para nós senadores, que há poucos dias aprovamos aqui a indexação do salário mínimo nos próximos anos. Isso significa, senhores senadores, que quando um reajuste é indexado, ele ainda está sujeito à disponibilidade dos cofres públicos e aos critérios de políticas econômicas do governo. Portanto, eu peço apoio dos colegas do plenário, dos colegas senadores e senadoras, para que discutamos e aprovemos esse projeto de lei de minha autoria para que possamos conceder e fazer justiça a mais de 8 milhões de aposentados que atualmente ganham mais de um salário mínimo. Isso representaria, para um aposentado, por exemplo, que ganha hoje o equivalente a R$ 2.000, pelo menos acrescentar ao seu rendimento R$ 100 com essa isenção do imposto de renda sobre o benefício que ele recebe da Previdência. Na verdade, como eu disse, senador Paim, não é um benefício, é um direito dos aposentados e pensionistas, categoria para a qual nós aqui estamos empenhados em ajudar, colaborar para resolver os problemas. Desejo que a reunião de hoje tenha um resultado positivo, porque a expectativa e a esperança de todos é muito grande em relação a isso e, sobretudo, a sensibilidade social da presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigada, presidente Paulo Paim.